Cafu para Raí pro gol. E que gol!
Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira.
Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e para quem é de madrugada, boa sorte. Eu sou Leonardo Lourenço, repórter do GE, está no ar o podcast GE São Paulo. Bom, amigos, o São Paulo ontem jogou com um time reserva lá no Chile e só empatou com o Everton 0-0 pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Como foi um jogo muito ruim, muito, muito ruim, hoje nós convidamos aquele que convidamos sempre que o jogo é ruim. Aquele de quem esperamos nada menos do que uma corneta muito barulhenta. Marcelo Prado, sempre um prazer te ter aqui, cara. Que bom ver você, ainda que distante, pelo computador, mas vendo você por aqui. Vai lá, Guinho, conta pra gente o que foi que só você viu desse péssimo jogo de São Paulo.
Fala, Leozinho, que prazer em falar com o amigo Praça, tá aqui do meu lado, o Rafa, que tá na gravação, enfim, o Caio. Cara, assim, uma atuação do time reserva, uma atuação inexpressiva do time reserva, né? Sabe aquela atuação que você gasta a equipe de vídeo para separar o material, aí depois você vai assistir no dia seguinte para ver o que tem de ponto positivo, o que tem de ponto negativo? Cara, não tem nada, foi um lixo, velho. Foi um verdadeiro lixo. Eu tenho pena do torcedor que gastou dinheiro para ir até o Chile, se é que alguém gastou dinheiro para ir até o Chile, mas enfim, porque assim. Impressionou assim pela falta de comprometimento, sabe? Acho que vai muito de encontro com a tua análise que você fez hoje no GE. Globo. São jogos como esse que os caras têm que botar para fazer acontecer alguma coisa, para ver se coloca uma dúvida na cabeça do Rogério. Mas todo jogo eles jogam assim, cara. O próprio jogo contra o Everton no Morumbi também foi muito ruim. É que ganhou de 2-0, então você releva porque ganhou o jogo. Se o Luciano tivesse feito o gol lá, que foi impedido, tivesse entrado, estaria se relevando também, entendeu? Mas, assim, é muito ruim. Toda vez que o time reserva foi colocado à tona, o time reserva não correspondeu, cara. Isso é preocupante pela sequência de jogos. Porque, assim, não tem, até o Rogério na coletiva, não tem como o time jogar na segunda noite, viajar para o Chile, jogar na quinta noite, voltar, viajar para Fortaleza e jogar no domingo contra o Fortaleza no Castelão, que é um gramado alto pra caramba. Não tem como esse time, mesmo time, jogar. Só que, assim, esses reservas precisam corresponder, cara. São caras, em grande maioria, caras que ganham muito, caras que chegaram com esperança e caras que não estão rendendo e parecem todos acomodados, entendeu? Pô, você vê o Patrick, o Nicão tá machucado, mas o Nicão até agora não mostrou nada que veio fazer, cara. O Rigoni, eu tô até brincando aqui na redação hoje. Vocês lembram do Space Jam, cara? Que o monstro encosta ali no jogador que rouba o poder, cara?
Abduz.
Parece que roubaram o poder do Rigoni. Não é possível, cara. O cara desaprendeu a jogar, mas assim, não é desaprender. O cara não faz o básico, ele não tá com vontade. Ele não, tipo, sabe? Não tá nem aí, cara. Isso é preocupante pra sequência da temporada, porque, por exemplo, semana tem um jogo difícil domingo contra o Fortaleza. Depois, na quarta, é outra decisão contra o Juventude. No domingo, você tem jogo do Brasileiro, ou seja, ou você vai precisar usar reserva na quarta, ou você vai precisar usar reserva no domingo, porque os caras não vão jogar três jogos seguidos, o mesmo time.
Só corrigir, o jogo contra o Juventude é na quinta e depois no domingo joga contra o Cuiabá no Morumbi. Então, Juventude em Barueri.
Vai ter que mesclar, entendeu? E esses caras precisam render, cara. Esses caras estão muito acomodados, cara. Eu entendo o Rogério. O Rogério é malaco, vai chegar na coletiva e falar, porque o gramado estava escorregadio, porque... como o cateto da hipotenusa. Cara, vamos parar com isso, cara. Não jogaram nada, velho. Estão em brincadeira, cara. Eu entendo que tem um plano, mas não tá dando certo, velho.
Gostei do cateto da hipotenusa. Gostou, as explicações gostou, forçadas ali, né, Guinho?
Ô, Guinho, você sabe que outro dia sobrou para mim apresentar o podcast igual hoje aqui, que tava todo mundo de férias, de folga, não sei o quê. E aí eu cometi a indecência de me comparar a Gabriel Neves, cara. Porque eu era a quarta opção aquele dia para apresentar o podcast. E eu acho que eu estou arrependido, cara. Talvez eu precise me dar um pouco mais de valor aí, porque depois do jogo de ontem, cara, o Gabriel Neves não se explica, né?
Por exemplo, vou te dar um outro exemplo, tá? O Luan agora tá voltando, tá sentindo dores musculares de novo e tal. Cara, o Luan se machucou em outubro, cara. Nós já estamos em maio, o Luan não entra em forma, cara.
Isso é impressionante.
É impressionante, cara. Aí você pega um momento que o Pablo Maia foi muito bem no Paulista. E aí é normal oscilar, porque o moleque é um garoto, tem 18, 19 anos, vai oscilar. É nesse momento que você precisa do Luan. Cadê o Luan, cara? Ele não entra em forma, cara. É, não dá, cara. Essas coisas não dá mais pra acontecer, cara.
É, teve uma lesão grave, uma lesão até que é rara, mas mesmo assim é um período muito longo,
outubro,
né?
Outubro, cara.
Ele sequer fez viagens. Ele nem viajava pra ficar aprimorando a forma física aqui. E isso ainda não aconteceu.
Essa voz que você ouve ao lado do Guinho, você já conhece, é do Felipe Ruiz, o nosso querido Praz, que já está comentando sem que ser apresentado, porque ele não precisa disso.
Perdão, desculpa.
Já que ele é sócio desse podcast, ninguém precisa ficar apresentando o Praz mais. Então, Praz, agora você já deu um pitaco, continue, cara, conte mais o que você viu do jogo.
Eu acho, sigo muito na linha do Guinho aqui, Leozinho. Acho que foi uma atuação. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos escuta. Acho que foi uma atuação muito ruim de São Paulo, das piores do ano. Eu até usei um termo num post ali. Foi um jogo insonso. São Paulo estava dando sono no torcedor. A Laurinha, companheira nossa aqui da redação, mandou que ela pescou durante o jogo. E acho que muitos São Paulinos pescaram. São Paulo não criou, São Paulo não teve meio de campo, São Paulo não conseguiu se impor. O resultado mais justo ontem era uma vitória do Everton, pela quantidade de chances que criou. O Jandrei foi escolhido o melhor em campo, né? No nosso top 3, Leozinho, que você tanto gosta. Ele foi primeiro, segundo e terceiro.
Faremos logo mais.
O Jandrei foi primeiro, o segundo foi o Barba e o terceiro foi o arqueiro do São Paulo. Foi...
Eu colocaria o juiz também.
Teve um pênalti no
Milan,
exatamente. Pelo amor de Deus.
Se tem VAR, né? Aliás, é um absurdo as competições.
Ele acerta da Comebol, não tem ele VAR. Acerta ao anular o gol do Luciano, mas depois ele erra ou não dá o pênalti no Milan.
O pênalti, claro.
Exato. Também acho. Eu marcaria o pênalti e acho que se tem VAR, fatalmente seria marcado. É um absurdo. Libertadores e Sul-Americana, duas competições importantes não terem VAR na primeira fase.
Ainda mais com o dinheiro que a Comebol ganha, cara. Não é problema.
O Paulistão tem VAR na primeira fase, né?
Exatamente, mas eu acho que indo na linha da sua análise...
Só um parênteses, é que se tivesse VAR na Libertadores, os caras seriam obrigados, por exemplo, a anular o pênalti que deram pro Boca, por exemplo, na Bolívia.
Meu Deus, né? Nossa, então, uma vergonha esse pênalti.
Então talvez os caras não queiram.
Pior que esse pênalti do Boca, só o pênalti que deram pro Coritiba contra o Santos pelo Brasileiro. E ali tinha o VAR
e
o VAR
ratificou.
É pior ainda, porque o VAR ratificou.
Ratificou aqui.
É isso.
É um absurdo.
Pois é, antes... Continue, Praz, vai lá.
Não, eu queria só ir na linha da sua análise, algo que me chamou a atenção, que o Guinho falou, é a falta de vontade, né? Era um time com muitos jogadores que precisavam provar, né? Rigoni, Luciano, enfim, tinha muita gente precisando provar ali. E a gente não sentiu essa vontade. O Reinaldo...
Tipo, um jogo bom, contra o adversário fraco,
era pra se impor. O próprio Reinaldo, um cara que tá precisando provar hoje, não é titular, é o Wellington. O Reinaldo não fez um jogo bom, errou inúmeros passes, saídas de bola. Só pode ter dificuldade para criar de trás, algo que o Ceni conseguiu acertar com a dupla de zaga dele, que o Diego Costa dá muito isso. Ontem o São Paulo sentiu falta de saída de bola atrás. Mas a apatia em determinado momento do jogo chamou a atenção mesmo, Lanzinho.
E vocês citaram a análise, né? Eu escrevi lá nessa análise, porque acho que é isso que mais me chama a atenção, porque assim, o resultado não é de se lamentar. Um 0-0 com a classificação praticamente encaminhada.
Se encaminha a classificação.
Não há nada a lamentar.
O que fez para empatar, né? O que não fez.
Exatamente. Eu acho que o que mais a torcida precisa lamentar é justamente isso, porque claramente o Rogério já tem um grupo de 10, 12 jogadores que ele tem, ainda que os treinadores evitem chamar de titulares hoje, tá na cara que o Rogério tem uma equipe titular pronta, tanto que ele deixou esses caras aqui no Brasil. E esse é um jogo, como o Guinho falou, que era um jogo para os caras darem as caras ali, demonstrarem que podem disputar a posição e tal. E não foi o que a gente viu. Eu escrevi até na análise ali, não sei se o Guinho concorda, ele que... Cara, eu sigo o Guinho no Twitter, quando o jogo do São Paulo tá ruim... Eu ligo o sininho do Guinho no Twitter, porque eu quero ser notificado de todas as mensagens dele, cara.
Entretenimento puro.
É puro. E aí eu escrevi lá, cara, que a minha impressão hoje é de que o Rigoni, por exemplo, ele já permite especular que a exceção do Rigoni foi a boa fase dele no ano passado.
Exato, cara. Eu ia falar isso agora. O seu texto foi perfeito. Você começa a se questionar se aquilo foi a exceção e esse é o cara, esse é o Rigoni, porque não é possível, cara.
Porque foram só 2 meses ali, é um período muito curto.
Exato.
De esporte, né? O período maior é o período em que ele não tá bem, que ele não consegue jogar.
Porque, assim, cara, não é, a questão é assim, pô, você pode estar numa fase ruim, mas pô, mais 70, você perde gol, você chuta para fora, você dá carrinho e tal. Os caras estão ontem, os caras desfilaram em campo. Desfilaram. Parecia, sabe aquele, vou dar um exemplo bacana agora. Aquela plantão de fim de ano, divide a equipe metade Natal, metade Ano Novo, aí você vai no shopping, faz aquele almoço de 2 horas, aí você volta, espera só esperando acabar para você ir embora para casa. Parecia os caras de São Paulo ontem. Funcionário público para bater cartão, velho.
Burocrático.
Burocrático pra caramba.
Pois é, o jogo foi ruim, o São Paulo empatou, chegou aos 10 pontos. É, a classificação está praticamente garantida, precisa de mais 2 pontos para não depender de nenhum outro resultado. Então, o São Paulo faz 2 jogos em casa contra o Jorge Wilstermann e depois contra o Ayacucho. Então, é uma eliminação, só uma catástrofe que a gente não consegue nem imaginar para acontecer. É, o que fica mesmo é a péssima partida do São Paulo contra o Everton. O Caio hoje não está aqui com a gente, o nosso querido voz da torcida, mas ele não perderia a chance de dar os seus pitacos. Ele, que a gente estava comentando aqui mais cedo, está muito tranquilo, né, Guinho? Está muito calmo, parece que...
Tranquilo, cara.
É, tranquilo. Cara.
Muito conciso.
A gente gosta daquele Caio mais sangue no olho, tá? Mas ele mandou...
né, cara?
Isso, poxa. Ele mandou para a gente aqui uma mensagem em áudio com comentários sobre a partida de ontem. Vamos ouvir, por favor. Rafa, toca aí.
Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não poderia deixar de participar aqui, senão morro de saudades desse podcast. Cara, para falar sobre a partida contra o Everton, para mim é mais importante analisar o macro do que o micro. O que, que eu quero dizer com isso? Olhando o macro, o grande objetivo de São Paulo na Sul-Americana nessa fase é a classificação. São Paulo volta do Chile com 1 ponto e a classificação muito bem encaminhada. O São Paulo acho que precisa de 1 empate nos 2 jogos em casa para garantir matematicamente essa classificação. Então, o principal objetivo conquistado. Outro objetivo conquistado é dar um descanso para jogadores que têm sido importantes no Campeonato Brasileiro e que são os grandes destaques do time até esse momento na temporada. Então, também conseguimos dar descanso para esses caras. Analisando só o jogo, análise micro, foi um jogo muito ruim tecnicamente. O São Paulo não conseguiu trocar passes. Parecia que o São Paulo estava jogando de chinelo, de borracha, porque é impressionante o quanto os caras escorregaram em campo. Fazia muito tempo que eu não via um jogo assim do São Paulo. E também serviu para a gente tirar da nossa cabeça essa história de que jogador tal merece mais chance, jogador Y merece mais chance. Ontem todos tiveram oportunidades e eu não consegui ver um destaque positivo. O Jandrei foi muito bem, quer dizer, muito bem não, ele foi bem, foi seguro, teve alguns chutes de fora da área que ele sequer deu rebote, então se tem um destaque positivo é o Jandrei, que já é o nosso titular. Fiquei muito decepcionado com a atuação do Gabriel Neves, que é um dos que a torcida pede e queria ver mais minutagens em campo. Não foi bem. E, para mim, a grande decepção, cara, eu gosto muito do futebol dele, é o Rigoni. O Rigoni não está conseguindo trocar 2 passes, está errando nas decisões. E é uma pena, porque eu costumo dizer aí que o Rigoni do ano passado e o Calleri seria a melhor dupla de ataque do Brasil. Então, acho que não é motivo para desespero, o jogo não foi bom, longe disso, o jogo não agradou, ardeu os olhos, mas o São Paulo volta com um ponto importante do Chile, com a classificação encaminhada e com o foco no Campeonato Brasileiro, onde eles têm que estar nesse momento, óbvio, até o jogo de quinta-feira contra o Juventude. É isso, um abraço a todos aí e a participação relâmpago no podcast de hoje.
Aí, cornetas abertas aí, vocês querem completar alguma coisa?
O Caio parecia aquele político de Brasília, cara. Político, tentando achar pontos positivos ali e tal. Cara, assim, pensar no macro, ele tá certo. O objetivo foi traçado, nós já conversamos aqui. Pensar em classificação, o ponto conquistado deixa o time bem encaminhado. Só discordo que ele fala que precisa de 1 ponto. Acho que 1 ponto não dá, porque na última rodada poderia empatar.
O Everton tem 5, o Everton pode chegar a 11.
Pode chegar a 11 também. Então precisa de 2 pontos não que vai mudar, o São Paulo vai fazer dois jogos no Morumbi, porque aí vamos fazer o seguinte, cara. Se nesses dois jogos no Morumbi não conquistar dois, aí, meu filho,
aí, tem que parar. Aí a Cut e o Jorge são muito fracos.
Pelo amor de Deus, né? Não dá. Mas eu acho que depois ele foi perfeito na análise. Tipo, é o jogo que, cara, o cara que não tem chance, quando tem chance nesse jogo, ele tem que mostrar. Não tem outra explicação, não tem outra alternativa. E é o que ele falou do Rigoni. Eu acho que o Rigoni do ano passado com o Calleri seria uma baita dupla. Mas, cara, o Rigoni hoje, cara, tá atrás do Marquinhos, velho.
Também acho, tá atrás do Marquinhos, atrás do Éder, que tem feito uma boa temporada, atrás do Luciano, que quando entra, pelo menos mostra um sangue, ainda não
entendeu?
Tá 100% fisicamente.
É isso,
né?
Que eu falo.
Hoje o Rigoni é a quinta opção de ataque de São Paulo.
O que me incomoda não é o cara... Cara, ele tá em uma fase, todo mundo tá em uma fase. O Léo tem uma fase, eu tenho uma fase, você, todo mundo tem uma fase. Mas, cara, é tipo, o cara tá, tipo, tem uma fase beleza, entendeu? Uma hora... O que vai acontecer daqui? Vai ficar mais 6 meses até o final do ano? Vai acontecer no final do ano? Ah, vai trocar o Rigoni por alguém e aí vai ficar com a conta de pagar 22 milhões, que vai parcelar, o São Paulo parcela em tantas, sei lá, em 2, 3 anos aí.
Várias parcelas.
Vai, quer dizer, o cara não vai nem acabar e tem que pagar o cara. Ou seja, é isso que me irrita, entendeu? O espírito do cara, o cara pô, não tá querendo, não parece que tá querendo reagir, cara. Parece estar lá acomodadão, entendeu?
Se você falasse para alguém, né, de janeiro, que o Rigoni seria a quinta opção de ataque do São Paulo, 3 meses tá depois, louco, que eu tá louco. Camisa, deram a camisa 7 para ele, né, assim, exato. E o Rigoni não consegue jogar. Eu vou até confidenciar um negócio, a gente gravou com o Muricy Ramalho, dentro do CT do São Paulo essa semana, e o Muricy falou uma coisa, o Muricy falou assim, ó, com o Ceni só joga quem quer muito. Ele é algo que ele prega aqui pra gente internamente. Ele só vai colocar quem mostra dentro de campo nos treinos que tá querendo muito. Acho que dá para entender um pouco por que o Rigoni foi perdendo espaço e tornou a quinta opção. O Rigoni, quando joga, e técnica ele tem, mas é o que você falou, parece que assim, ele errou um cruzamento, tudo bem, ele errou um passe, ele vira e sai andando, ele não marca uma saída de bola, não dá uma pressão.
Aí você vê que, por exemplo, o cara como o Alisson joga todo jogo.
Que tecnicamente é bem inferior ao
Rigoni. Bem inferior, mas o cara se mata em campo. O Alisson tá na esquerda, o Alisson aparece na direita, o Alisson vai no meio. O Alisson volta para marcar. O lance do... Cara, pega o lance do gol do Santos.
Carrinho
contra o Santos. Ele vem dar o carrinho, ele cobra o lateral, aí ele faz a ultrapassagem para fazer o cruzamento, cara. É isso que... É esse tipo de postura que o Rogério gosta, entendeu? Por que que o Igor Gomes não sai do time? Porque o Igor Gomes se mata em campo.
Essa jogada emblemática que você falou. Diz muito sobre por que o Alisson tem espaço.
Porque o Alisson tem espaço, porque... Ele dá o carrinho, ele cobra o lateral, ele se apresenta, ele vai fazer o cruzamento, ele cava o pênalti. É isso que eu falo, cara. O cara tá muito encostadão. Isso é preocupante, cara. Porque, meu, como é que vai fazer um cara desse reagir?
É difícil.
É, Praz, você já deu o seu spoiler, mas vamos lá. O top 3 do péssimo jogo de São Paulo contra o Everton.
Leozinho, para ser bem honesto, eu não consegui achar 3 jogadores
para
colocar.
Ia, 3 você ia ser.
Não tinha como, assim, né? Não, de verdade, assim, talvez tenha sido o jogo mais difícil de fazer o top 3 positivo, desde que o top 3 existe. Para você ter uma noção, por isso que eu brinquei que o Jandrei coloquei ele. 1 Jandrei, 2 o Barba e 3 o arqueiro do São Paulo. Porque estava muito difícil ontem mesmo. Acho que talvez, se fosse para falar assim, 2 jogadores que não comprometeram tanto, eu iria de Léo e de Patrick. Acho que o Léo ainda tentou uma saída de bola mais vertical em alguns momentos e o Patrick brigou um pouco, deu alguns carrinhos no jogo, enfim. É, mas assim, nada que mereça estar num lugar de destaque no jogo. No negativo, aí o primeiro, falamos muito dele aqui, talvez seja...
Eu falei menos 1.
Dá para fazer tranquilamente.
Vocês não estão vendo, mas o Gui acabou de colocar as mãos no rosto agora. Um sinal de completo desespero.
O primeiro, falamos muito dele aqui, talvez seja o símbolo da atuação do São Paulo ontem, que é o Rigoni. Ele é o símbolo do que o São Paulo jogou ontem no Chile, em Viña del Mar, contra o Everton. Segundo, coloquei o Miranda, pelo lance do pênalti. Acho que o Miranda foi muito mal no lance. Ele se complica sozinho ali, a bola é até um pouco mais para ele. E acho que o Miranda segue perdendo no tempo de bola, segue perdendo na velocidade. Infelizmente, o Miranda não é aquele Miranda de outra hora, de outros tempos, do São Paulo. Em terceiro, coloquei o Reinaldo. E aí, acho que vai um pouco pela expectativa também. Quando você vê o time do São Paulo reserva e vê o Reinaldo, você espera que o Reinaldo vá jogar bem, vai ser um cara incisivo. O Reinaldo errou todos os cruzamentos de bola parada que ele teve, foram alguns. O Reinaldo errou passes na saída de bola. Foi uma atuação bem, bem irregular. E menção desonrosa para todo time, né, Guinho? Pode isso, né? Menção desonrosa para todo time, pode. O Edu não ia gostar muito, porque ele não gosta de menção, muita menção. Mas o time inteiro merece menção desonrosa.
Aliás, uma pergunta, cadê Eduardo?
Ah, tá de folga, né? Tá de folga nessa sexta-feira. Só a gente que trabalha aqui,
Guinho. Brincadeira, né, cara? Eduardo
é uma pinha. Eduardo é lamentável. Agora, vou aproveitar que eu tô no modo cagueta aqui, eu vou entregar o prazo também, cara. Eu não vou aguentar, eu vou ter que entregar o prazo, cara.
Pior que teve uma secada mesmo.
10 minutos de jogo. Eu não vou lembrar de cabeça, e eu nem vou procurar aqui, porque eu vou eu vou dar uma romantizada, mas 10 minutos de jogo, o Praz escreveu no Twitter, que é uma rede pública, basta seguir o Praz. Ele escreveu que o Rigoni... Tá lá. Rigoni fazia uma partida maravilhosa e que claramente demonstrava a sua recuperação do futebol.
Sinais de reinício.
Foi uma pergunta. Pode ser um reinício? Né? Pode ser um reinício?
Claramente.
Eu falo pro Praz. O Praz é muito romântico, velho. O Praz vai ser mais, menos emotivo.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Pior que foram 10 minutos bons. O começo do jogo do Rigoni, pode achar, pode ver o jogo de novo. Ele dá dois bons cruzamentos e marca uma saída de bola.
Olha, o cara deu dois bons cruzamentos e marcou uma saída de bola.
Os critérios do prazo...
Eram 10 minutos ali. E o restante do jogo, os outros 70 minutos, que acho que ele sai no finalzinho do jogo, né? Os outros 70 minutos do Rigoni são horrorosos, sem nota. Qualquer coisa, sem nota. Então, mas você foi bem, é verdade. Deu uma secada, Leozinho.
Bom, o Rigoni que provavelmente não será titular no jogo contra o Fortaleza domingo, porque o Rogério deixou 12 jogadores aqui em São Paulo durante a semana, eles não viajaram. Eu vou até pegar a lista aqui para a gente ler certinho, porque dá para ver que são os jogadores que serão, ou quase todos, né, serão titulares contra o Fortaleza domingo lá no Castelão. Deixa eu ler para vocês aqui a lista de jogadores que não...
Encontro do Ceni, né?
Isso, pois é, lá no Castelão. Aqui estão os jogadores que não viajaram ao Chile. Vamos lá. Rafinha, Arboleda e Diego Costa, Wellington, Andrés Colorado, Rodrigo Nestor, André Anderson, Igor Gomes, Alisson, Éder e Calleri. É praticamente um time completo, tem um jogador a mais. Eu apostaria que desse time, além do Jandrei, que vai voltar para o time, talvez o André Anderson não comece no domingo, mas está meio claro... o time titular que o Rogério deve escalar.
Ele não Fortaleza. Viajou porque não está inscrito, ele não pode jogar a Copa Sul-Americana.
Ah, é verdade, muito bem
ele
lembrado.
Só vai ser inscrito se passar de fase, então vai passar,
muito
né?
Bem
ele
lembrado.
Vai ser
inscrito. Obrigado, mas
acho
você
que
tem razão.
Eu acho que ele não joga e é os 11 que você falou com o Colorado no meio campo, é isso aí que vai para Curitiba.
O Jandrei que provavelmente também não teria viajado se o Volpe tivesse condições, né? Ele está com dores no ombro, ele ainda é dúvida para domingo. Então, acho que o Jandrei deve ser o único que jogou no Chile e que joga no domingo. O que vocês estão esperando para o jogo de domingo? É importante, o São Paulo é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro, com 7 pontos, está na beira do G4. O que vocês acham do jogo de domingo, amigos?
Cara, eu acho um jogo extremamente complicado, muito complicado, porque o Fortaleza... Primeiro que o estádio certamente vai estar lotado, né? E o Fortaleza é um time que... Estamos aqui fazendo... pensamentos, como jogou contra o River, time titular tal, e foi pegado o jogo, talvez não vá repetir os 11 contra o São Paulo, mas é um time que tem uma proposta de jogo muito definida, o Vojvoda não muda o jeito de jogar independente de quem jogue, mas eu acho que o São Paulo tem um jogo extremamente complicado, mas eu acho que o São Paulo vai estar descansado, e acima de tudo, esse time, se o outro time tem um problema de falta de pegada, falta de brigar tal. Esse time é completamente oposto. Esse time briga, esse time luta. Cara, eu acho que o São Paulo tem boa chance de conquistar uma vitória lá. Eu acho que o objetivo do São Paulo nessas primeiras rodadas é ali ficar entre os 4, 5 primeiros ali e tal, porque daqui a pouco vai começar a passar as rodadas e tal. O que o São Paulo não pode é passar o sufoco do ano passado, cara. E com esse elenco que tem, não pode passar o sufoco do ano passado. Mas eu acredito numa vitória sim, cara.
São Paulo ocupa hoje, né, Guinho, a posição que talvez ele tenha que realmente brigar para terminar o Campeonato Brasileiro.
Eu acho que é ali.
Ele está em quinto lugar. Se o São Paulo terminar o Campeonato Brasileiro em quinto lugar, acho que a torcida vai olhar e falar, é justo pelo que o elenco tem, pelo trabalho do Ceni de reconstrução. A meta realmente aí é a Libertadores, o Ceni já deixou muito claro isso. Então, se o São Paulo conseguir fazer um campeonato tranquilo, terminar na zona de Libertadores, acho que o torcedor vai olhar e falar,
tá tranquilo. Um ponto do Fortaleza, Raulzinho, lanterna do campeonato hoje, né? O Fortaleza não tem um ponto sequer conquistado, só que se você olhar os jogos do Fortaleza, é uma tabela um tanto quanto enganosa. Fortaleza jogou muito mais que o Corinthians dentro da arena no último jogo. Então, não deve ser fácil, deve ser um jogo muito complicado. Como o Gui falou, o Vojvoda tem todo o elenco na mão ali. E reencontro com o Ceni, é um time que o Ceni tem uma ligação muito forte. É, acho que vai ser um jogo bem complicado lá, no, lá em Ceará, no Ceará.
Pois é. É, quem provavelmente estará no time é o Caleri, que tem feito gols a rodo, e nessa semana o Júlio Casares, aqui no Central do GE, garantiu que o São Paulo fará a contratação do Caleri, né? O Caleri está emprestado até o fim do ano. Já pensou? É, na verdade, o Caleri está emprestado até o final do ano, e aí o São Paulo tem uma cláusula no contrato que obriga o São Paulo a comprar os direitos do Caleri se ele cumprir aquela meta de 30% dos minutos do São Paulo em campo. Até a gente já deu matéria mostrando que...
Fala aí, 3 milhões de dólares, né?
3 milhões de dólares, acho que está dando uns 15 milhões de reais.
Qualquer clube aqui paga esse valor, fácil levar o Caleri.
Palmeiras está atrás do centroavante.
O Corinthians... Vai embora,
hein? Era aí que eu queria chegar, porque acho que assim, o Casares... Ele disse, né? Vou comprar, o Caleri será contratado e tal. Demonstrando, obviamente, o interesse da diretoria, mas também tem a questão contratual que o São Paulo será obrigado a comprar o Caleri se ele cumprir aquela meta que ele já está muito próximo de cumprir.
Certamente
a dúvida que nos fica...
Certamente será obrigado também a rever os vencimentos do atleta, né?
Pois é, a dúvida que nos fica, porque como o Guinho lembrou agora, o Caleri... Diz o São Paulo que ele chega ganhando menos do que deveria, ele tem um salário que não corresponde ao nível do Caleri, e 15 milhões de reais não é um investimento simples para o São Paulo fazer. São Paulo que recentemente tomou 20 milhões de reais de empréstimo no banco para quitar aqueles atrasados que tem com o elenco ainda daquele ajuste que fez durante o início da pandemia.
Então, mas aí me permita só um comentário, cara. Assim,
tudo.
Tudo bem, pô, pegou mais um emprego. Mas assim, será que finalmente vai acabar essa dívida, cara? Porque não é possível, cara. Nós estamos em maio de 2022, os caras não pagaram 2020, cara. Não há como você ter Eu não estou dizendo que o jogador trabalha... Cara, todo mundo trabalha por dinheiro, mas não é isso que eu quero dizer. Mas assim, não é possível que 2 anos depois não se pague o que foi combinado, cara. Não pode, um clube profissional não pode agir dessa maneira. Pegou empréstimo, que seja esse empréstimo que realmente pague essa dívida para quem se encerra essa história, cara. Não pode continuar assim, cara.
É um negócio, é uma situação que já se arrasta há 2 anos. Recentemente também o Belmonte nos deu uma entrevista dizendo que essa dívida era prioridade total no clube e que o clube não faria investimentos em novos jogadores enquanto essa dívida não fosse quitada. Então a expectativa é de que isso aconteça agora. Agora, Caleri, amigos, não há nenhuma dúvida de que o São Paulo terá que fazer todo o esforço possível para manter o jogador no fim do ano.
Zero, né, Guinho? Talvez o jogador mais dependente hoje que o São Paulo tem, que ele dependa do jogador, é o Caleri, pelo estilo de jogo, pela forma como vem jogando. O Caleri tem algo que no futebol de hoje faz muita falta, que é a identificação com a torcida. Eu tenho certeza que muito torcedor do São Paulo sai de casa falando, eu vou lá para ver o Caleri. Então, assim, isso faz muita falta no futebol. Acho que é representativo, é grande para o São Paulo ter um cara assim, e acho que tem que manter.
Me surpreende, até agora o São Paulo não tem um trabalho de marketing sendo o Caleri. Né?
Fato, você tem um bom ponto. Principal jogador do elenco, o cara que a torcida gosta, que tem música.
Uma camiseta, um boneco, sabe, o boneco que toca música, sei lá, qualquer coisa, cara.
Exato.
Qualquer coisa que se fizer do Caleri,
vai
vender, cara. Não é possível, tem que se... É um cara que meu, o São Paulo tem uma joia na mão, porque é um cara que... E não é só o lado do São Paulo. Pro lado do Caleri, o São Paulo também é muito importante. Porque, cara, o Caleri joga no São Paulo que ele não jogou em lugar nenhum.
Nenhum. Tirando Boca, talvez, no começo da carreira, em lugar nenhum mais.
Lugar nenhum. Ele peregrinou aí por clubes pequenos da Espanha, ali na Europa, ali e tal. Mas, cara, não joga em lugar nenhum. E aqui o cara encaixa de um jeito, cara. Que o cara tem... Esse cara é um cara para você renovar o contrato agora, vai contratar. Porque, assim, cara, não tem dinheiro, acha. O Caleri, você tem que achar o dinheiro. Pede mais um empréstimo.
Um empréstimo a mais, um a menos, cara. Cara, o que não falta é crédito na praça. Então pega lá mais 15 milhões e compra o Calleri. Porque assim, cara, o Calleri hoje é o jogador mais importante do São Paulo.
Fato. Fato. Por tudo. Pelo jogo, pelo esquema de jogo, pela relação com a torcida, por tudo que ele representa.
Esse cara não pode sair do São Paulo. Então, cara, se você fizer um contrato aí de 3, 4, 5 anos, você trabalhar a imagem desse cara, pô, esse cara aí, meu, esse cara conquistando o título, o São Paulo voltando a ser protagonista e tal, pô, esse cara vai ficar marcado na história, cara.
Fatalmente.
É cara para ficar nível Aloysio Chulapa, os últimos atacantes aí, cara. É cara desse nível, cara, dessa prateleira. É cara para ficar marcado na história.
Você falou de marketing. Impressionante como a gente engatinha com o marketing aqui em São Paulo. Teve Daniel Alves, lembra? O papo era o quê quando contrataram o Daniel Alves? Era outra gestão, tudo bem, mas o mesmo clube. Qual era o papo quando São Paulo trouxe Daniel Alves? Inúmeras ações de marketing, ele próprio vai se pagar. Ele deixou o São Paulo com uma dívida milionária que o São Paulo vai pagar o Daniel Alves e você não viu nada de marketing relacionado ao Daniel Alves. Como não vê hoje com o Calleri? Como não vê no Brasil? Acho que é algo que a gente tem que evoluir muito.
É, mas é isso que eu ia falar. Que clube que você consegue lembrar agora que faz um trabalho... Você pega, por exemplo, o Corinthians, que tem o Cássio há 10 anos num ídolo do clube... Em vez de um trabalho de marketing, ele estava lá respondendo ameaça de torcedor nas redes sociais.
Lançaram uma camisa...
Palmeiras.
Lançaram uma camisa do Cássio uma vez que foi uma réplica e 100 unidades, alguma coisa assim, que custava o zóio da cara.
Mesmo a camisa de goleiro é difícil de encontrar por aí. É, você pega o Palmeiras também. O Palmeiras vem colecionando títulos e ídolos nesses 2, 3 últimos anos. E também não tem um trabalho específico para um jogador. Assim. É, mas, de fato, o Calleri me parece um jogador que bem cuidado ali, bem lapidado, poderia trazer muitos dividendos ao São Paulo, que provavelmente facilitaria, inclusive, nessa contratação dele no final do ano. Como a gente falou, são 3 milhões de dólares. Se o câmbio continuar mais ou menos como está hoje, são 15 milhões de reais. Não é pouco dinheiro, mas dá para fazer, né? Só lembrando que o Vigoni...
Foi o Paulinho, né, que não pagaram.
Pois é, chegou de caminhão e tudo lá e até agora.
Chegou de caminhão lá e não pagaram.
Pois é.
A única contratação que eu me lembro que já no início falaram: ó, esse cara vai pagar o salário do Paulinho e tal. E
olha, para falar a verdade, assim, de cabeça, eu só consigo lembrar de 2 casos em que o marketing funcionou para manter um jogador, que foi o Ronaldo no Corinthians e o Neymar no Santos. Foram, pelo menos assim, de cabeça, é o que eu consigo me lembrar agora. Neymar no Santos e Ronaldo no Corinthians. Isso já faz quase 10 anos, né? O Ronaldo mais, o Neymar menos. É, amigos, estamos caminhando para o fim desse podcast.
Mas já?
Cara, microfone só aberto, Guinho, manda bala. A gente não. Quer te ouvir.
Eu já falei demais, cara. Já falei demais. depois eu tomo...
Cara, enquanto você não for processado de nada, assim, continue, Guinho.
O Rafa briga.
Cara. Não, qualquer coisa a gente edita aqui, não se preocupe, a gente dá um jeito. Mas é isso, vamos lá, então, vamos terminando por aqui. Bom, então, o nosso convidado tem as honras de dar suas últimas informações, comentários. Fique à vontade, Guinho.
Cara, o jogo do Everton à parte, acho que o São Paulo vive um bom momento na temporada, tá? Bem posicionado no brasileiro, é obrigatório, não pode nem pensar em não passar do Juventude na Copa do Brasil, não só pela cota de 3 milhões, né, que ganha, mas enfim, o São Paulo tem que sempre tentar chegar ali, perto das grandes decisões ali e tal, dar uma sorte no sorteio, como o Atlético deu ano passado e tal, não pode nem pensar em não passar do Juventude, e aí daqui 2 semanas, quando chegar o Jorge Wilstermann. E uma coisa interessante que eu acho que podia fazer, cara, com a vaga classificada na Sul-Americana, podia aproveitar o último jogo e escalar um time inteiro da base, cara. Pô, olha que oportunidade bacana, se pegar um time inteiro da base para jogar no Morumbi com torcida, um jogo de uma competição internacional, cara. Pô, já está classificado, pô, dá uma rodagem para esses moleques, dá uma experiência para esses moleques, pô, olha que oportunidade bacana. Aí ganha o próximo jogo do Jorge Wilson, no jogo contra o Ayacucho, pô, é bom para os caras, dá uma rodada e tal, cara.
Ontem, foi ontem, Prazo, o Banco do São Paulo todo formado por jogadores de Cotia, né?
Isso, não.
Aí no final entrou o Luizão, nunca tinha jogado, né?
Nunca.
Aí entraram o Juan e o Thales, que são mais comuns, né? O
Toró, né?
Também o Toró mais comum e tal. Então, mas assim, pô, pegar um gol do goleiro ali, bota o Thiago Couto e vai embora até o atacante, pô, dá. Pô, imagina o cara, quando que o cara, nessa idade, cara, imaginou jogar no Morumbi, você bota aí uma promoção de ingresso, 15, 20 mil pessoas, pô, olha que experiência bacana que o cara vai, que pode render, né, cara? Eu acho que vale a pena investir nisso.
E aí, Prazo, e você? Quer se despedir da gente?
Ah, com certeza, aquele toque final, né? E considerar o lado humano, né? O que você falou, você vai criar, você vai ajudar o cara a se desenvolver vendo o Morumbi lotado, o moleque. É, consideração final, Leozinho, você falou do Calleri. Calleri tem números impressionantes em clássicos no São Paulo. Desde que ele voltou agora, ele tem 2 gols no Santos, 2 gols no Corinthians e 2 gols no Palmeiras. Ele gosta desses jogos grandes, esses jogadores que fazem diferença para um clube na temporada. O cara que vai jogar o clássico, o cara que vai jogar a final, que vai jogar campeonatos importantes. Acho que o Calleri tem esse perfil. Gravamos com ele ontem, Leozinho, aquele quadro do entrevista coletiva diferente, onde várias personalidades fazem perguntas para o Calleri. Então tem Tony Ramos, Muricy Ramalho mandou uma pergunta para o Calleri. Várias personalidades, são 8 perguntas. Vai entrar no Esporte Espetacular, não desse domingo, no do outro domingo. Fica o convite aí para o setor São Paulino ver essa matéria especial com o Calleri.
Maravilha, saímos todos na audiência aqui. Amigos, mais uma vez, obrigado. Voltaremos na próxima semana para comentar um pouco mais sobre o jogo do Brasileiro e o jogo contra o Juventude, que é na quinta-feira, jogo da volta da Copa do Brasil. Jogo que vai ser em Barueri, porque vai ter um show na terça-feira, tem show do Metallica no estádio do Morumbi. Então o São Paulo joga contra o Juventude em Barueri. O jogo de ida foi 2-2. O São Paulo precisa de uma vitória simples para avançar. Mais uma vez, obrigado. Um abraço para vocês. E para quem nos ouve, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um. Até a próxima.